Estamos aqui, agora deu ali porque a coisinha vermelha aqui do Sony Vegas Pro 8.0 está lapidando ali a luzinha vermelha, porque antes a gente tava bêbado, não tinha ligado o microfone, e a gente tava tentando falar aqui e não deu certo. Então a gente ficou mais de 30 minutos conversando. A gente tava aqui conversando e não tava nada com nada, e depois que a gente foi ver não gravou nada, né? Não, tá, por favor, estamos aqui com José Ulisses e Thiago Caetano, dois amigos de longa data. Aí, salve de pausa, pessoal! Pessoal, então assim, nós estamos bebendo aqui um vinho de pêssego, Campo Largo, ou é um vinho sangue de boi? Onde é que vocês compraram esse vinho?
Leleu, tu comprou vinho, não fui eu, cara. Foi ali embaixo. Ali embaixo.
Sim. Quantos reais custou o vinho?
R$16,50, o casco custava R$2 o casco. Mas daí ia ser R$18,50, né? A gente levou o casco e ficou R$16,50.
E por que tu não está bebendo?
Cara, eu fiz um vodka cidade alcoólico.
Bonito, não, tá certo. Não. Mas na minha época eu bebia sangue de boi, né? Sangue de boi era. Não era. Qual era o nome daquela mistura infame que tinha de vinho com vodka?
Isso aí é que é sangria?
Sangria.
Nossa, tinha uma mina da... Nossa, não vou falar não, que isso aí é... Não, não, deixa assim, cara.
Não. Comprometedor. Não. Pessoal, a gente vai... Em homenagem à nossa beberagem aqui, a gente tá tudo entre amigos aqui, bebendo, se divertindo, né? Depois a gente vai...
Quem disse que eu estou me divertindo?
Não, ninguém tá assim. Eu tô porque eu tô bêbado, né? Mas vamos lá que a gente vai rolar aqui o mestre do carimbó lá... Vamos Farrear, música sobre cachaça.
Essa música é boa.
Mestre Pinduca, o cara que inventou antes de das majors se apropriarem da lambada, se apropriarem das músicas caribenhas, do xalalá, do balacubaco, esse camarada aqui, ele já fazia coisa remexer no Brasil, lá no Belém do Pará. O mestre do carimbó, o cara que inventou a lambada também, o Pinduca, né? Então vai, a gente vai tomar uma cachaça em homenagem ao Pinduca. Martelinho de rabo de galo. Então, o nome da música. Vamos lá, vamos farrear com Pinduca.
Olá, pessoal, o que é que tá acontecendo por aqui? Cachaça muito boa,
não. Corre, bora dessa.
Não gostaram do meu papel?
Essa não. Não dá, mesmo.
Vou beber, mesmo.
Vai dar zebra.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Hoje eu vou beber que não vai ser fácil, vou encher a cara.
Esse corre daí.
Esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Eu pago. Vamos beber cachaça. cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar.
É, depois do mestre Pinduca aí, que é o mestre lá de Belém do Pará, depois das castanhas de caju lá de Belém do Pará e do Guaraná Jesus, ele é o maior produto de exportação que se tem em Belém. É, o Pinduca. É, grande cantor de carimbó, de lambada, de todos os ritmos gostosos do norte. É, não, terminou. Daí, agora... A gente tá aqui com o Thiago e o Zé. O Thiago, pra quem não sabe, é um camarada aqui de longa data. Tocou em um monte de banda aqui na Horda Suburbana. Banda clássica aqui do Rio Grande do Sul, né? Final dos anos 90 aí e tal, início dos 2000. E o Zé Ulisses aí, eu conheço esse cara faz tempo também. Hate Noise, aquela coisa toda. Não, não. O velho de câncer, já pula direto. Tá? No Ornitorrinco não existe. Tá? Hate Noise e velho de câncer. A gente tá com essas duas figuras ilustres aqui. Eu gostaria de passar o Nicofone pra eles contar a história deles. Como é que vocês se envolveram com essas coisas todas ruins de música? E como é que vocês deram desgosto pra família? Por favor, comecem a falar.
Yeah, Hang Loose. Cara, como eu comecei... Puta, a história é meio simples, cara. É que lance da escola, né, cara? De ser gordinho, ninguém ficar contigo. Essa coisa toda linda, né, cara? De uma escola... Eu estudava com escola católica, né, cara?
Apostólica?
Não. Era das Irmãs Franciscanas Bernardinas.
Nossa.
E daí é o seguinte, cara. Eu queria ser do mal, né, cara? Eu tinha 8 anos, queria ser do mal... Daí eu descobri um disco de metal do meu irmão, que era uns do Iron Maiden, do Metallica, essa coisa toda. Deu, porra, é isso aí, né, cara? Vamos ser radical, vamos radicalizar a parada. E era bem moleque, né, cara? Não tinha nem pentelho, essa coisa toda, não tinha, cara. Daí eu vestia de preto e ia pra aula, cara. Daí o Metallica tinha um disco antigo que tinha duas músicas, que era Last Carries e Green Hell. Daí as músicas que eu mais gostava, porque as mais feias, né, cara? Daí eu descobri que não era do Metallica. Era de uma banda que o nome era Misfits, né, cara? Daí eu descobri que meu irmão tinha uns discos dessa banda aí, cara. Umas fitas que a gente comprava lá na... Não era disco, era fita que a gente comprava lá na Megaforce. É isso aí, cara. É, que daí... Isso, mas a Zeppelin é mais tarde, né? Megaforce, que era uma loja clássica de metal aqui em Porto Alegre, né? Daí eu ia lá e comecei a comprar fita, cara. Daí descobri essa banda e fiquei fã, cara. Então, era fã de Misfits e Iron Maiden. Daí eu gostava muito de Tim Maia também, né, cara. Daí eu achava que é metal, né, tá ligado, né? Metal, Tim Maia, Iron Maiden, essa coisa. Daí eu descobri, cara, daí tipo... Eu não ia em show, porque era muito novo, eu tinha uns 10 anos mesmo, assim, muito, muito novo. Meu irmão era drogado, daí... Meu irmão não ia em lugar nenhum, sacou? Ficava fumando maconha, essa coisa toda. Posso, meu irmão drogado! Maconha! Daí, cara, odiava todo mundo no colégio. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, cara, eu fiz um cinto de rebite pra entrar no colégio, e a diretora me proibiu, porque achou que ia bater nos alunos com o cinto, cara. Tu passou por isso, como é que foi?
Eu tinha um... Na sétima série eu ia com camisa do Slayer com óculos da Oakley. Porque os caras do Slayer usavam óculos da Oakley. Daí a irmã ligou pra minha mãe: o Daniel tá com camiseta do demônio e óculos de maconheiro.
E daí é o seguinte, cara. Daí eu virei atleta, eu era atleta de natação, isso é um fato. Eu fui campeão na...
Raspava os pelos do peito?
Eu raspei já duas vezes, na verdade. Mas foi antes de competições importantes. Mas eu fui e vi. Palmas para o Peito.
Essa história tua aí de que foi campeão de natação, é gaúcho, como é que foi isso aí? Não, brasileiro, gaúcho? É?
Não, na verdade eu fui 3 vezes vice-campeão estadual de natação. E 3 vezes campeão na Copa Mercosul, que tinha...
Três vezes tu tava com o cabelo do peito raspado?
Não, cara, não, não.
Tem uma teoria com o cabelo do peito raspando, daí dá menos atrito com a água, então tu nada é melhor.
É verdade, cara.
Eu só gostava de raspar.
É tudo física, né?
É que na verdade, eu, é que assim, ó, quando tu raspava, a sensação nos mamilos era diferente, cara, quando tu caía na piscina. É verdade, cara, vocês estão falando aí, mas é verdade, cara. Daí é o seguinte, daí eu fui campeão dessa porra aí. Daí eu achei uma caveira que uns hippies vendiam do Misfits e colei no bagulho do clube, que tipo, eu tinha que usar uniforme no clube, né, cara? Eu colei assim, daí eu fui pegar um troféu lá do troço, caveira do Misfits. Ah, sou punk pra caralho! Daí é o seguinte, cara, só que eu achava que esse lance todo era muito distante, cara. Muito distante de mim, porque, porra, tipo, eu não via muita diferença do Metallica, do Iron Maiden, do Misfits, e pra, sei lá, pra banda da esquina, eu achava que era, sei lá, pra Horda Suburbana, da banda do cara, eu achava que era a mesma coisa, entende? O mesmo patamar, assim, inalcançável. Daí o seguinte, cara, eu tinha um porteiro lá em casa, que ele mexia com o som, o Silvinho do Som, e ele tinha muita história, cara. Ele falou que, tipo, ele era, tipo, massagista do Colorado, que não o Internacional, o Colorado do Paraná, que virou o Paraná Clube, né? O Pinheiros e o Colorado, dois times. E daí ele falou que ele era massagista, que ele tinha tomado um tiro na boca, ele tinha uma marca, né? E daí um dia ele tava varrendo o chão lá do meu edifício, e daí ele recebeu aqueles bips, lembra aqueles bips, aquela parada?
Ah, eu me lembro desse coisa de mob, mandava mensagem cifrada, daí a pessoa tinha mensagem, né, tipo um negocinho que pendurava, assim, tipo essas coisas
isso.
De hemofílico que tinha aqui pendurada.
É isso aí, cara.
Era hemofílico com tecnologia, né, uma coisa meio cyberpunk.
Robocop, daí é o seguinte, cara, daí ele recebeu uma mensagem, estou em Porto Alegre, me liga, Tim. Eu cheguei pra ele, que é esse Tim aí, ele é o Tim Maia. Falei, que Tim Maia, negão? Tu conhece o Tim Maia? Ele, negão, tu conhece o Tim Maia da onde? Não, o Tim Maia botava som, eu ajudo ele a botar som quando ele vem tocar aqui. Falei, ah, mentira, cara, teu Maia tá mentiroso, tu não foi massagista da puta que pariu, tu não tomou um tiro na boca e nem conhece o Tim Maia. Ele falou, quer falar com o Tim Maia? Eu falei, claro que eu quero falar com o Tim Maia. Então tá. Ele foi pra esquina ali, no orelhão, em frente, eu morava do lado da minha escola, que essa escola aí. Sempre morei do lado. Daí tinha o orelhão, cara, frente à escola, do lado do meu edifício. Ele foi lá, ele pegou um cartão, ligou pro Tim Maia. Falou, alô, Tim? Daí o cara respondeu.
Não, Sprite.
Boa. Não, daí ele falou assim, alô, Tim? Tem um fã querendo falar contigo. Daí eu peguei o telefone e falei, alô, é o Tim Maia? Daí o cara falou, é o Tim Maia? Quem que tá querendo falar aí? Daí, tipo, eu desliguei com vergonha, cara. Eu falei com o Tim Maia, pelo menos, aí, ó. Vocês nunca falaram com ele, aí, ó.
Daí... Não, eu tive a sorte de ver um show do Tim Maia. É, de graça, ele tirava vinil na cabeça das pessoas.
É.
E me falaram que ele comeu 2 potes de sorvete inteiro com colher de servir arroz.
É pior de tudo, ele ficou pedindo pra aumentar os agudos, cara, do show.
Mas então, daí é o seguinte, cara, voltando ao punk, né, cara? Daí, cara, eu tive a oportunidade de ver o último show do Tim Maia, que foi em Santa Catarina. No outro ele morreu. E daí, cara, eu acho que foi em Jurerê Internacional, cara. Eu não me lembro. Daí eu me lembro que, tipo, quando eu vi o cara e eu relacionei a pessoa que eu tinha falado no telefone, eu vi que esse bagulho de música, velho, é um bagulho acessível, tá ligado? Então eu comecei a pensar, ah, meu, os caras do Iron Maiden são pessoas, os caras do Metallica são pessoas, os caras do Miss são pessoas, os caras da banda que toca na esquina, que tinha um bar perto na esquina da minha casa, que era Heaven Café, são pessoas, cara. Então eu vou no show das pessoas e falar com elas. Eu fui lá no show, cara, em 98, assim, não, 97, não, 98, ah, sei lá, comecei em show, assim, cara. Daí eu vi que eram pessoas fazendo, assim. eu falei, pô, se pessoas fazendo, eu vou fazer também, foda-se, né, cara? Eu falei com meu irmão, vamos montar uma banda. Falei, vamos. Daí a gente montou uma banda, cara. Eu tinha uns 13 anos, assim. Daí chamou os caras mais drogados do mundo. Pra ter uma ideia, cara, meu irmão hoje virou crente. Ele é legal pra caralho, mas ele virou crente.
Esse dia ele me cumprimentou na rua ainda, cara.
E meu irmão faz musculação, assim, ele é bombado. Pra... O Luciano Fussa, foi o primeiro cara que eu toquei baixo, ele é viciado em crack, tá ligado? E o Leonardo, que tocou bateria na Hate Noise, que era a primeira banda que eu tive, cara, que era barulho do ódio, ódio do barulho. Sei lá, queria fazer um bagulho mal, né, cara? Eu queria que o nome fosse Operários da Masmorra, mas ninguém quis esse nome, né, brother? Daí virou Hate Noise em inglês, tá ligado? Porque, sei lá, velho. Daí o Leonardo deixou malabari, cara. Faz malabari com os hippies. E eu continuo igual, né, velho? Mas na real é isso, cara, assim que comecei a ouvir punk rock. Daí, cara, comecei a me relacionar. Uma das primeiras pessoas que eu me relacionei foi o Thiago, que tá aqui do lado, né, cara. Que foi nas primeiras bandas que comecei a tocar, né, velho. E aí que eu passo a história pra ele.
Na real, assim, com 7 anos eu era um cara. Eu era o preferido da aula, assim. Então tudo certo comigo, né? Sério. Aí com 12 eu fiz a primeira comunhão, tem foto, aí depois, pai, tá, com 12, primeira comunhão, aquela coisa, tranquilo, fui escoteiro depois, né, cara, escoteiro, né, aí depois, o que aconteceu, por que eu comecei a tocar, cara, tua pergunta, né,
falar. O escotismo é uma palhaçada, aquele cara que inventou o Baden Powell, é um picareta em inglês. Tá,
mas não é o Baden Powell da música aqui, não, é outro Baden Powell.
É outro que escreveu um livro muito picareta chamado Escotismo para Rapazes, porque ele queria agradar a Rainha Elizabeth. E eu fui lobinho, e eles me iludiram, porque minha mãe comprou um monte de bolo pra mim, um monte de coisa boa pra mim comer, iogurte, um monte de coisa boa. Daí eu cheguei lá, o chefe lá falou, o chefe Osvaldo, nunca me esqueço, o verdadeiro escoteiro divide com seus colegas tudo. Eu desisti.
Sorte tua que tu não foi currado, velho. Então, aí, pô, fui escoteiro, tudo certo, aí conheci os camaradas. Não, mas passei perto. Ó. Aí, inacreditavelmente, no meio do escotismo, é que eu virei marginal, né? Aí, sei lá, escolhi uns instrumentos lá também, comecei a tocar, fui pro caralho. Cada vez que eu tocava, cara, eu sentia uma aura resplandecendo assim em cima da minha cabeça. E eu entrava em estado de êxtase, assim. Ah, brincadeira, cara. Podia tocar só. Podia tocar. Caralho, eu não fazia isso. E foi isso, cara. Foi legal. Passei vários anos me divertindo muito. Conheci o Zé aqui, meu camarada. Daniel também. A gente se conhece há 10 anos, a gente tava falando, né? É, pô. 10 anos. É, a gente tocou uma vez em Quintão, né, cara? Tudo caralho, né?
Pô, acho que não tá gravando ali, peraí.
Tá gravando? Pera, oi, tá gravando? É, porque ele falava baixo demais, não, tá gravando.
Fala aí, cara.
Não, a gente tocou no encontro da juventude do Partido Comunista.
Não precisava lembrar isso, né?
Quando eu tinha 14 anos, era do PCB, velho. Que eu pichava na classe do colégio MME, que eu inventei, Movimento Marxista Estudantil. É verdade, cara. Eu fui comunista, cara. Um dia eu fui, cara. Eu tinha 14 anos, mas daí eu...
Mas tu era estalinista ou não?
Eu não sabia que era a diferença. Eu só era comunista. Eu queria usar fosse martelo e achar bonito e tal. Mas aí daí... Um dia eu fui na reunião lá, a gente tomou Coca-Cola. Achei tudo uma farsa.
Tchau, continue aí, por favor.
Cara, mas assim, ó... Melhor... Cara, beleza, a gente era. A gente sempre foi amigo, né, cara? Eu, gurizada da hora, daí, até hoje, né? Irmão mesmo, assim, aí. Cara, ninguém sabia tocar porra nenhuma, né, cara? E tinha um camarada que sabia tocar. Tá gravando isso aí, cara? Tá? Aí esse camarada foi ensinando, né? Esse camarada foi ensinando a gente tocar e aí foi saindo sons aí, tudo natural mesmo, fazendo letra e coisa assim. O que é mais? começo é assim, cara. A gente tocava nos buracos mesmo, era do caralho. Até o fim, a gente continuou tocando nos buracos, continuou sendo fuder. Vai ser muita gente, muita lembrança boa, viajei pra vários lugares bons. Santo Antônio abatendo o Mutafuca? Ah, o Mutafuca tá do caralho, velho. Estamos indo no Rio, ah, várias lembranças boas mesmo.
Queria pedir desculpa ao amigo Lucas aí, da Horas Urbana, que naquele dia o Daniel veio falar pra mim e o seguinte: ah, sabe se a Horda vai tocar? Eu falei, não sei, cara, não falaram nada. Daí ele falou pra todo mundo: Horda não vai tocar mais, Horda não vai tocar mais. Nem chegou os caras da Horda, né, cara? Deu Lampião veio falar pra mim: ô, meu, tu falou pros cabeças que eu não ia tocar? Eu falei, não, meu, foi sem querer, velho. O Daniel foi mal entendido. Ele esclareça aqui pros milhões de ouvintes. 10 anos depois, não foi 10 anos, faz 8 anos. Foi mal entendido, eu não falei que a Horda não ia tocar.
Pô, cara, isso aí eu carregava até agora no meu coração, essa mágoa aí. brincadeira. Mas é, pô, cara, caralho, muita foca do caralho, me lembro. Eu nem consigo lembrar tantas vezes, tantos lugares legais que a gente tocou junto, né? Agora?
Não? Espera acabar essa geladeira. Pra quem não sabe, o Daniel mora num kitnet aqui, né, no centro de Porto Alegre. E aqui muitas pessoas dormem, trepam aqui com ele do lado, né, cara? E ele não liga, é impressionante. Mas tem um porém aqui, que é uma geladeira que ele tem, que é muito antiga, que ela faz um barulho do caralho, cara. Então,
como é que tu dorme com isso,
cara? Eu tô acostumado a ouvir bandas de Industrial Noise, né? Mesbo. Então eu imagino que tá tocando uma banda de Industrial Harsh Noise aqui do lado, não tem problema nenhum, cara.
E o problema é ele faz um barulho tipo, e depois ele dá um pá, que é um estalo, cara. Eu acordo a cada estalo, então eu durmo aqui, às vezes eu acordo a cada 20 minutos. Prosseguindo, tchau, Caetano.
É, até hoje eu não sei, né, cara, se eu tava certo quando eu era cristão ou se eu tava certo depois, né, mas acho que eu tava errado quando eu era cristão. Eu era amigo do irmão do Fred, do Zé, aqui o Fred, né, e da mesma política que ele também. É isso aí, né, cara? Sei lá, se lembrar alguma coisa, a gente fala depois. Valeu. Vocês estão ouvindo mesmo isso até agora? É?
Coitado dos teleouvintes que estão perdendo seu tempo precioso, né? Com vocês. É. Então, eu queria que vocês dedicassem o som aí.
Vou tocar aí, ó.
Pá. E pedisse um MP3 aí pra rolar pros teleouvintes. Uma banda... Não, depois.
Não, eu vou tocar. Eu tinha um dente aqui. É, eu vou tocar porque falou do Baden Powell. Eu vou tocar Baden Powell.
Zé Ulisses, antes de rodar.
Eu quero a fama.
Antes de rodar um MP3, vai tocar um Baden Powell. Não é o chefe dos escoteiros de Londres. Pra deixar claro. É o cara brasileiro, pá. Colega do Vinícius, do Jobim. É. Ítalo brasileiro. Vai lá.
Deixa eu ver se eu me lembro da música.
Vai, atenção, vai lá. Valendo!
É, segura aí essa parada aqui, ó. Vamos lá.
Enquanto isso, eu vou servir o vinho.
Isso é pra mim. Tá gravando outro?
Não tá, nem
cortou
em nada.
Eu toquei só a primeira parte, por causa que eu tô meio bêbado. Ô Daniel, bota um som aí que... Bota um Misfits aí pra Misfits.
Tá, Misfits para o Zé e para ti?
Para mim, o Misfits.
Também, tá? Então vamos rolar o Misfits aí. Vamos rolar o Misfits aí. Papapu, pupu. Pipipipopopó. Pipipipopopó. Vamos rolar um Misfits aí, vamos pensar um pouco.
Pretzels, a little more MSG, Turn on those Dallas Cowboys on your TV. Lock your doors. Close your mind. It's time for the 2 minute warning. Welcome to 1980. Quietly to boot camp. They shoot you dead, make you a man. Don't you worry, it's for a cause. Feeding global corporations cause. Died out of brand new poison gas. El Salvador, Afghanistan. Making money for President Reagan. Making money for President Reagan. And all the friends of President Reagan. California, Morales. California, Morales.
Então a gente ouviu aí Dead Kennedys, que nem nós falava lá em Santo Antônio da Patrulha, porque nós somos colono, falava Dead Kennedys em vez de Dead Kennedys, né?
O Sandro do Puta Vomitada, o fanzine, eu me lembro uma vez que ele chegou e falou pra mim: tu gosta de Mandrovar? Eu, Mandrovar? O que, que é Mandrovar? Mandrovar! Ele mostrou e descobriu que era Menor, cara!
Não, palmas pro Sandro! O Sandro é o cara, o Sandrão. É nosso ídolo. Viva o Sandro.
Fala da Letícia. Tem uma pessoa ilustre aqui também que está participando do nosso podcast. Ela vai dar um depoimento agora aqui. Por favor, Letícia.
Pena que não é filmado. Seria uma presença.
Falar foi boicote. McDonald's. Ronald McDonald.
Ela acha que ela não falou nada, mas ela falou. Ela se pronunciou.
Ela se pronunciou.
Vamos dar continuidade.
Milhões de Dercis corneadas.
Million dead children. Agora, cara, a gente... Zé Ulisses, fale por favor, por que que tu abandonou? Tu foi lá pra Curitiba, tu voltou, babá, que tu fez lá no meio tempo, babá, que a gente sentiu tua falta, mas ao mesmo tempo não sentiu. Daí a gente foi te visitar lá, a gente foi lá, pegou ônibus de R$35, pinga-pinga, pra ir no show na palma da mão lá, na Palme Def. Não, a gente foi lá te visitar. Diga por que tu foi pra lá, depois voltou.
Bem, em 2003, eu fiquei estudando violão e fiquei obeso. Meus amigos me abandonaram. Com exceção de um, chamado Orlando Scarpa, que é o Orlandinho, meu amiguinho lá de Curitiba. E ele descolou uma boca pra tocar na orquestra de violões do Paraná. Deu pra aquela porra lá, né, cara? Achando que era um troço sério. Cheguei lá, vi que o troço era mais doido que lobão. Daí, sabe como é que era, cara? Fiquei lá até 2005. Daí, o show na palma foi foda, né, cara? Puta.
Eu fiquei com 14 hematomas, cara. Tive que ir pro hospital. Quando eu voltei, assim, depois que eu senti, cara. 3 dias depois que eu fui sentir as coisas.
Eu tenho orgulho de falar, assim, coisas que eu tenho orgulho de... Eu não sou um cara muito orgulhoso, mas tem algumas coisas que eu tenho orgulho de falar, assim, cara. Uma delas foi que eu vi o último show do Tim Maia. Outra foi que eu vi o Maurício Matar bêbado às 10 da manhã.
Maurício Matar cheirado?
Você não perguntei pra ele. E a outra foi que eu vi com o Pintado, né, o Napalm dos últimos shows e dei o primeiro moche do show. Primeiro, pra quem não sabe, o pessoal de fora, que eu sei que tem um pessoal imundo, sei lá, de Vila Velha. Vila Velha!
Vila Velha!
E que eu dei o primeiro moche no show do Napalm Death, cara, que lá é stage dive, né? Os caras falam inglês.
É.
Stage dive, eu dei o primeiro, cara.
É, a gente fala mergulho, né? Mergulho.
Submarino. Não, daí assim, cara, tipo, na real eu fiquei em Curitiba, aí uma cidade que começa com cu, não tem como dar muito certo, né, cara? Daí eu regressei pra cá e tal. Mas foi legal lá, eu montei uma banda com o pessoal, chamava Alzheimer. Depois, quando a gente gravou, mudou pra Duplo Cinza o nome, né, cara? Foi legal, cara, mas... acabou, né, cara? Agora é isso. Eu botei, ele botou...
É, o tapinho.
Tá, e é isso aí, cara. O que tu mais quer saber dessa entrevista aí? Ô, bota o som do Duplo Cinza depois e porra lá, velho.
Bota, é uma banda desmerecida, que é uma banda bonita. Ô, tão apertando a campainha.
Ô, o Daniel vai ter que atender, então a entrevista vai ser interrompida por um momento.
É, a gente vai atender a porta pra ver quem é, talvez seja algum conhecido. Eu acho que é o Daniel que tá vindo visitar a gente. Depois a gente passa o microfone pra ele também. Agora o nosso amigo Zé Luiz vai falar do Alzheimer, vulgo Duplo Cinza. E vai falar da banda Curitiba Papum 2003.
2003 do caralho. 2005 acho que foi. Ah, é uma banda... Fui pra lá porque eu tinha uma banda com o Orlando, chamava Meio Incenso no Teu Olho.
Sim, eu presenciei os ensaios aqui em Porto Alegre.
Tem gravações e tal. Eu gosto da banda, sacou?
Depois a gente rola. Tem aí? Tem.
Daniel tem a banda.
Se quiser, tem, eu tenho, cara.
Nem eu tenho, cara. Mas daí é o seguinte, daí eu fui pra lá com o Orlando. E o Orlando é minha dupla musical, cara. É o cara que eu mais me entendo musicalmente no mundo, assim, então, cara.
Palma de palmas pro Orlando.
Orlando!
Orlando, Paulinho, Scarpa.
Paulinho queria demais. Não, daí é isso, cara. Daí a gente montou uma banda, eu. E lá eu conheci um dos caras que hoje é um dos melhores amigos meus, que é o Bruno, cara. Foi por causa da banda. E o Bruno Silvério, o nome dele, cara. É um amigaço meu. E
um abraço
pro Bruno aí. Pro Bruno. Ele torce pro Galo, né, cara? Tô ligado? Mas ele torce pro Internacional também, que é meu time. E são irmãos meus, né, cara? E o Mário também era amigo meu lá, que eu conheci há um tempo e tal. Ah, essa banda aí, cara, é isso aí, cara. Tá como Alzheimer, mas era do Duplo Cinza. Depois outro cara tocou guitarra, mas daí, sei lá, a gravação foi essa, não coisa que tem. Bota aí essa merda.
Tá, Papum, como é que é o nome da música?
É, o resto é história.
Papum, o resto é história.
Demais pela culpa na mão.
Agora tá gravando, no terceiro canal aqui. A gente tá aqui, vamos falar das músicas. O Zé vai comentar as músicas que a gente rodou aqui, por gentileza, porque a gente tá bêbado aqui e ele tá menos bêbado que nós.
Rolou depois o... Qual foi? Foi o velho ou foi o Ornitorrincos? O velho, né? Foi a Alma de Mendigo e depois foi o Correios. Vamos tomar Correios e dar os underground do Ornitorrincos. E o Daniel virou vinho aqui na mesa... do computador, cara. Pra quem não conhece o Daniel, vou explicar. Que é essa pessoa aqui, cara? É uma mistura de sacanagem e puta merda. É o ser mais desgraçado que existe no Sul. Ele pegou um paninho aqui, imundo, limpando a mesa dele do kitnet imundo. Nossa, que fedor. Puta que pariu, né? Vai dar merda isso aí. Bem, pessoal, eu vou comentar como eu conheci o Daniel Vilaverde, cara. Eu fui num show nos anos 90, não me lembro de qual banda. E tava toda... a banda tocou e tudo, e no meio das músicas a banda ia afinar os instrumentos, né, cara? E no meio da afinação dos instrumentos, o único cara que batia palma era o Daniel Vilaverde, né, cara? Palma pras bandas, vamos torcer pras bandas, afina o instrumento, falando assim, né, cara, o cast de retardado, cara, que tá falando essa bosta aí, cara. Daí eu fui falar com esse cara, né, esse cara deve mental, deve comer cocô. Daí falou, Feliz Antônio. Daí eu descobri que ele não era daqui, né, cara, assim, nessa, esse tipo imundo. Depois de um tempo, cara, eu fui no 99, eu acho, eu fui num show num lugar chamado Novo Milênio, que era na Oswaldo Aranha, ali perto da Oswaldo Aranha. A Oswaldo Aranha, pra quem não sabe, é uma avenida tradicional de Porto Alegre. Lá existia o Bar do João. O Bar do João foi um bar onde a cena punk, a cena metal aqui, o pessoal da cena punk e metal, se reunia frequentemente, assim, era um bar clássico. As paredes do bar, assim, eram forradas por cachaças de milhões de tipos, Tinha cachaça de Teletubbie, de alume farpado, de tijolo. O Daniel aqui, não o Vilaverde, outro Daniel. Temos outra pessoa aqui no ambiente. Vai dar um depoimento, seu Bar do João, por favor.
Gostaria de lembrar que o Bar do João tinha uma espécie de cafezinho. No qual tinha uma cachaça que era servida com borra de café. Você chegava no... Era só chegar no balcão e pedir um cafezinho que você era bem servido. Essa é uma boa lembrança do Bar do João.
Eu tomei cachaça com rato dentro, com arame farpado, com tijolo e cessuro.
Tinha uma cachaça no Bar do João que... eu me lembro dessa cachaça assim, porque eu era de menor de idade, eu não podia entrar no bar do João, né, cara? E me proibiam de entrar, cara. Daí um dia o Meleu, já falaram isso pro Meleu. Falecido Meleu. Já faremos um minuto de silêncio, menino de Meleu, daqui um pouco.
Vou falar um som pro Meleu que ele merece.
É, cara, o Meleu foi uma figura aqui. Ele falou pro dono do João, pro João, né? Falou, esse cara aqui vai entrar, vai tomar uma cachaça de Teletubbie. Que tinha uma cachaça que tinha um Teletubbie dentro. E ninguém tomava, cara. Ele falou que eu ia tomar a cachaça de Teletubbie.
Não, o Nilson tomou cachaça de Teletubbie.
Tá, mas foda-se o Nilson, cara. O Nilson não é nada perto do Meleu. Daí eu entrei naquela porra lá. E ele me deu cachaça de Teletubbie, cara. Tinha gosto de plástico. Sabe como é que é balão? Bota uma lona na boca, triplica o gosto e bota cachaça, ganha gasolina, essas coisas aí, cara. Era o gosto daquele lance lá. Então, vamos dedicar esse programa aqui ao grande Meleu, cara. Pra quem não sabe, o Meleu foi falecido em 2007 que ele morreu.
Foi.
2007. O Meleu, ele com 14 anos de idade, o Meleu saiu de casa pra ser motoboy. É, a história que eu não sei, como aqui no sul as pessoas viram meio lendas, assim, principalmente depois que morrem. O Meleu morreu, e dizem reza a lenda que ele tinha cabelo comprido pra botar na cara, pra ninguém saber que ele era menor de idade quando andava de moto. Eu botava o cabelo na cara e fingia que era maior de idade, cara. Eu conheci o Meleu no Escalero. O Escalero era um lugar que tinha aqui em Porto Alegre que todo mundo fumava maconha, assim.
E agora virou lugar de burguês, né? Todo mundo almoça no fim de semana ali na Redenção, bababá, pipi, popó.
Isso, na época o Escalero era tipo, imaginem uma quadra, assim.
Era um maconhódromo aqui de Porto Alegre.
E imagina uma quadra, e no meio dessa quadra tem uma arruela, assim, um estreito. E nesse estreito ficavam 1000 pessoas, sabe? Todas chapadas, mano.
Uma vez, eu me lembro, saiu na Veja, revista de burguês, vote 22, vote 21, 19, que tinha, saiu. Por que Porto Alegre é a capital da maconha? Por causa de um bar chamado Escalera. Falou isso aí.
Isso aí, cara. O lugar é muito bom, assim. Encontrei ele no Escalera, assim, e eu tava com uma camisa do Misfits, e ele falou, tu gosta de Misfits? Eu falei, gosto. Yeah! Ele mostrou uma tatuagem do Misfits. Ele ficou meu amigo, assim, cara. Uma vez, cara, eu tava andando no Oswaldo Aranha e não sei porque queriam me bater, cara. Era tipo uns 6 metaleiros, não sei por que queriam me bater, cara. O Meleu bateu no 6, cara, tá ligado? Vai bater no meu amigo. Ah, bateu uns 6 caras, cara. Vai contar uma história do Meleu.
Uma vez um carro tava passando na Independência, né? E aí o Meleu tava no meio da rua. Aí o carro buzinou pro Meleu e o Meleu meio que fez assim, calma pro cara, né? E o cara buzinou de novo, pobre do cara. Quebrou o para-brisa com soco, né? Eu já vi o Meleu bater umas quantas vezes, umas quantas pessoas, assim. E quanto à tatuagem, ele tinha uma tatuagem incrível. Era um verme andando na lâmina de uma navalha.
Sim, porque ele tinha verminose.
Eu sabia que era porque isso era um diálogo de um filme, se eu não me engano, Apocalipse Sinal, que ele
isso,
gostava, né?
Tinha
verme. Ah, então vou passar aqui pra continuar a história.
Não, por favor, tá bom.
Isso aí que eu sei.
O Meleu, assim, cara... O Meleu, bem, pra quem não sabe, o Meleu era o cara, ele tinha uma bomba tatuada na mão direita, porque ele dava bomba nos caras. Eu não sei como é que nos outros estados, mas aqui no sul, bomba é um soco muito forte. Enfim, o Meleu, ele foi esfaqueado pelas costas.
Tomou umas quantas tesouradas, não foi? Não foi com tesoura?
Foi com tesoura.
Umas dezenas de tesouradas, assim, mas...
Então, isso aí, ele ficou meio sumido. Uma vez eu fui no mercado com o Meleu, que ele foi fazer, eu fui fazer o rancho do mês.
Ah, essa história é sempre.
O rancho do mês era 15 garrafas de vodka, 15 potes de mumu. Pra quem não sabe, mumu é doce de leite. O cara comia mumu e doce de leite, né? Comia doce de leite, bebia vodka o mês inteiro, cara. O Melhor morreu por causa do pulmão, cara, que tipo, ele teve pneumonia, e como ele cheirava loló, solvente, né, desde os 14 anos de idade, ele tinha a capacidade pulmonar reduzida muito pouco. Então ele morreu de pneumonia, assim, e é uma das pessoas do sul aqui que fazem falta na cidade, cara. Tipo, esse cara faz falta pra caralho. Ele morava, tipo, num edifício que era meio abandonado, meio não, uma coisa meio estranha. E daí, tipo, ele tinha tatuado no peito, mendigo de luxo. E, tipo, tipo, ele era um mendigo de luxo agora. Então, aqui um salve ao grande Meleu, pessoa que vive nas nossas memórias aí, e Hang Loose.
Então tá, a gente vai rolar um som aqui. Pá, tá cedo ainda, cara. Se despeça dos milhares de teleouvintes aqui.
Pra você que até agora conseguiu ficar escutando tudo isso, parabéns. Estou indo, tchau.
Queria mandar um beijo pra Rita.
Rita Pavone?
Não, a Rita, a gatinha aquela, porra, é linda. Rita lá.
Rita lá, tá. Então a gente vai rolar um som aqui pra Rita lá. É... deixa eu ver aqui. Vamos pensar, depois a gente conversa com vocês de novo. Depois a gente conversa de novo aqui. A gente pegou agora e... pensou um pouco, né? Vamos rodar um som aí de uma banda lá do Espírito Santo. Vou mandar um abraço pra todo o povo capixaba lá. Que os nossos teleouvintes em Vila Velha, Vitória. Toda aquela patota lá. A gente vai rodar uma grande banda de lá que a gente admira muito aqui. Que infelizmente acabou. O grandíssimo Jazus, né? Uma banda que durou, sei lá, de 2000 a 2003, por aí. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas acho que foi mais ou menos isso. Né? Que é uma banda que a gente gostava muito. A melhor banda de todos os tempos. É, então a gente vai rodar um som deles. É, a finesse toda do Jazus. Com Coma Lixo e Pague Por Isso. Aí a gente vai ouvir uma música secreta e perdida e obscura do Meu Incenso no Teu Olho, a banda que o Zé tinha comentado. Ela foi gravada ninguém sabe aonde nem quando, nos confins de algum estúdio aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa música não tem nome, né? Como tudo que eles fizeram. Então vamos ficar aí com essa música, essa pérola do Meu Incenso no Seu Olho, né? Essa música não tem nome.
Ah!
Dedicar pro Meleu aí, que era a cara dele. É... Olho seco com botas, fuzis e capacetes. Clássico do punk nacional.
Botas e capacetes, vem parar por toda a montanha. Sol, vento e chuva, acendo de noite, noite e dia. Botas que não marcham, fuzis que não atiram, capacetes que não protegem. Somente o vento gelado, acendendo aquela montanha, milhares de troféus. Botas que não marcham, fuzis que não atiram, capacetes que não protegem. Botas e capacetes, vem parar por toda a montanha. Sol, vento e chuva, acendo de noite, noite e dia.
Alô, é... a gente voltou aqui depois de a gente tomar uma batida de ovo maltine com sardinha. Explica o que é o pessoal ovo maltine com sardinha e com salmão.
Você pega o que tem de ovo maltino, bota com sardinha e sal... Não, salmão não. E atum.
Atum coqueiro.
E bota no liquidificador. Depois tu bate tudo, tu divide em três copos e tá feito o negócio.
É uma alimentação, pessoal. Pegue sardinha apimentada, coqueiro, atum coqueiro com palmito e com ovo maltine ou maltino. Você bate e fica uma beleza. Tem proteína, porque tem leite, e tem sardinha e tem atum. Não é verdade?
Tá.
É nutritivo. Então é, a gente vai aqui e tal, papum, papapá. Pipopopó. A gente vai. Toca aí. Não. Tá errado. Pera. Vai dar merda aqui, porque apertou num negócio de tecla aqui. Bibi. Daí depois é. Eu não sei mais o que eu falo aqui. Ah, ali, o Zé apertou num bagulho aqui que abre o Internet Explorer, meu computador tá com vírus. Eu só uso Mozilla. Eu vou ter que deletar aqui, com licença. Foda-se o Bill Gates, eu vou deletar aqui. Pau no cu, pega uma cenoura e enfia no teu cu, desgraçado. Aí, é, pra finalizar, a gente vai cantar uma canção da Sinéad O'Connor. É... The House of Housing Sun.
Bota a letra lá. Bota a letra.
Sinéad O'Connor.
There is a house on the Orleans.
Aí, valeu pessoal que nos assistiu até agora. Tem mais.
Beijo, tchau.
Tem mais 5 litros de vinho pra nós. Tchau, falou.